Olá! Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre a aprovação do primeiro medicamento para tratamento da esteatose. Na verdade, para tratamento da esteatohepatite, aquela pessoa que tem esteatose com inflamação no fígado, esteatose associado ao acúmulo de gordura corporal. Meu nome é Raquel Fraga, eu sou médica hepatologista, tenho meu streaming no Spotify e também minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, onde eu trago muita informação sobre doenças do fígado. Agora, no dia 14 de março de 2024, o FDA aprovou o primeiro medicamento para tratar a esteatohepatite, que é aquela hepatite ocasionada pela inflamação da gordura do fígado. E até então a gente não tinha medicamentos para tratar essa condição. Claro que a gente usa medicamentos, a gente tem um arsenal de medicamentos que a gente usa sim nessa condição, mas ele nunca tinha sido aprovado. E eu vou explicar o motivo. Lá em 2018, o FDA, justamente pela necessidade do medicamento para tratar essa doença, que é uma doença com alta prevalência, 4 a 5% da população mundial tem a esteatohepatite, a prevalência da esteatose em si, como um grande grupo de doença, chega, dependendo da localização da pessoa no mundo, 50% da população, 30% da população e até algumas regiões 70% da população com esteatose. Mas é estimado que a prevalência da esteatohepatite, que é aquele grupo de pessoas onde a esteatose ocasiona inflamação no fígado, é em torno de 4 a 5% da população mundial, que é um monte de gente. E a base do tratamento da esteatose associado ao acúmulo de gordura corporal são mudanças comportamentais, que é baseado na dieta com o objetivo de perda de peso e também na atividade física regular. E a gente sabe que medidas comportamentais, no caso da esteatohepatite, é algo muito efetivo, extremamente efetivo, mas é difícil a pessoa seguir a longo prazo. Então, urgia, era necessário um medicamento que conseguisse melhorar a esteatohepatite, conseguisse tratar a esteatohepatite, além das medidas comportamentais. Por isso, lá em 2018, o FDA, ele liberou uma corrida assim de medicamentos e disse o seguinte: ó, se o medicamento conseguir mostrar, demonstrar em estudos uma melhora na fibrose, aquela cicatriz hepática, qualquer inflamação no fígado da cicatrização hepática, que é a fibrose. E essa fibrose a gente divide em quatro estágios, sendo estágio 4 a cirrose. Então o FDA falou assim: se você conseguir um medicamento que reduza o grau de fibrose, então diminua o estágio pelo menos um da fibrose, tipo, se é fibrose 2, passa para 1, se é 3, passa para 2, enfim, e resolve a inflamação no fígado, resolve a esteatohepatite, nós vamos aprovar esse medicamento temporariamente, até chegar nos resultados finais. O que é o objetivo principal da droga? Não é só do medicamento, não é só melhorar o fígado, e sim melhorar mortalidade de todas as causas. Ainda mais numa doença que a gente considera que a esteatose, a gordura no fígado, a esteatohepatite, ela está num contexto de um corpo doente, metabolicamente doente. Uma pessoa que tem obesidade, que tem diabetes, que tem doença cardiovascular. Tanto que a gente sabe que as pessoas que têm fibrose, que não sejam cirróticos, né, que não tenham fibrose 4, e que têm esteatohepatite, a principal causa de mortalidade é cardiovascular. Então a FDA falou assim: ó, nós vamos aprovar esse medicamento que mostrar, o primeiro medicamento que demonstrar redução de fibrose ou a resolução da esteatohepatite, da inflamação. E depois, uma aprovação, como se fosse uma aprovação temporária, já que não tinha nenhum medicamento, até depois aprovar ela com completo. Mas aí eu precisaria que esse medicamento também reduzisse mortalidade de todas as causas, diminuísse a necessidade de transplante hepático e diminuir também a descompensação hepática. E esse medicamento veio e ele se chama Resmetirom. O nome comercial dele lá nos Estados Unidos é Resdifra. Ele foi aprovado, então, como eu comentei no início do vídeo, no dia 14 de março de 2024. É uma aprovação parcial, até completar o tempo de investigação desse medicamento, e vamos ver se ele vai conseguir demonstrar uma redução de mortalidade de todas as causas, uma diminuição de resultados finais do fígado como transplante de descompensação hepática. O resmetirom, ele age no receptor do hormônio tireoideu lá dentro do fígado, tá? Então a gente chama que ele é um agonista. Por que que foi desenvolvido esse medicamento? Porque os cientistas notaram, perceberam, detectaram que nos pacientes que têm uma esteatohepatite, eles têm uma diminuição na função desse receptor, na ação desse receptor, e isso faz com que ocorra uma diminuição da ação das mitocôndrias e aumenta o estresse oxidativo que leva à fibrose nesse contexto de esteatohepatite. Então, o resmetirom, ele faz com que esse receptor que não atue bem, que não age bem, que não faz suas funções de forma adequada, consiga funcionar. E nesses estudos, eles estudaram, então, pessoas que tinham esteatohepatite comprovada e que tinham fibrose, cicatriz hepática, estágio 1, 2 ou 3, não incluíram cirróticos, com a grande maioria dos pacientes sendo fibrose 2 e 3. E o que que esse estudo, chamado Estudo Maestro, demonstrou? Antes de falar dos resultados, é importante, então, a gente entender que esses resultados publicados no início de fevereiro, lá no Journal, que se chama New England, que é um dos jornais mais bem conceituados no meio científico e com maior impacto, altíssimo impacto, então foi publicado, são os resultados parcial desse Estudo Maestro. Esse estudo maestro, ele foi previsto, ele é previsto, ele está acontecendo ainda para completar 58 meses de tratamento. E esse resultado parcial foi feito com 52 semanas, ou seja, um quarto do estudo aproximadamente. Então, tem um longo caminho pela frente para a gente percorrer para ver efeitos adversos e efeitos também benéficos desse medicamento a longo prazo, tanto quanto também tolerância do paciente a longo prazo. Nesse estudo, então, nesses resultados parciais, o estudo com 52 semanas, foi demonstrado que o resmetirom, ele conseguiu responder ou se encaixar naqueles pré-requisitos do FDA lá de 2018, que foi redução da fibrose e resolução da esteatohepatite. Então, ele foi aprovado. Mas, como a gente comentou, por exemplo, na esteatose, na esteatohepatite, associada a alterações metabólicas, como obesidade, diabetes, colesterol elevado, triglicerídeos elevados, nesse contexto, uma das principais causas de mortalidade é cardiovascular. Então, a gente sempre quer um medicamento que consiga também reduzir risco cardiovascular. E o resmetirom também tem uma boa perspectiva nesse sentido, isso não foi demonstrado. Mas foi demonstrado, por exemplo, que o resmetirom ele tem uma melhora, uma tendência de melhora no perfil do colesterol. Então, ele melhora o nível do LDL, que é o colesterol ruim. Embora não tenha se detectado alterações no nível de glicose, que é o açúcar no sangue, nem alterações de peso, pelo menos por enquanto, nesse estudo. Apesar da aprovação do resmetirom ter tido um grande alvoroço na comunidade científica e muito mais na população que está acompanhando isso, saiu em vários canais de notícias, nas redes sociais, bombando, um monte de gente publicando sobre a primeira droga aprovada no tratamento da esteatohepatite, da esteatose. A gente tem que ter bastante cautela nesse momento. Por quê? Primeiro, entender que é uma aprovação parcial, requer aprovação total, e o estudo publicado são resultados parciais de 52 semanas, esse estudo vai até 58 meses. A gente vai ter que ver eficácia, tolerância, ver se realmente diminui mortalidade de todas as causas e custo. Quando a gente fala um medicamento para uma doença que é tão prevalente, o custo também tem que entrar nas discussões de custo-efetividade do medicamento. A precificação desse remédio não chegou, não tem nem previsão de chegar no Brasil, o medicamento ainda ser aprovado no Brasil, mas certamente ele vai vir com custo alto. Então vai ter que se ver exatamente quais pacientes vão ser elegíveis para tratamento. E a gente tem que lembrar que, como eu comentei no vídeo, atividade física regular e dieta adequada, saudável, com o objetivo de redução do peso corporal, são medidas efetivas para tratamento da esteatohepatite. Isso tem que ser feito. Além disso, a gente tem hoje, sim, no Brasil, inclusive, medicamentos que a gente usa na prática do dia a dia, que apesar de não demonstrar resolução da esteatohepatite e nem uma comprovação de redução de fibrose. São medicamentos que melhoram a esteatohepatite, que muitos deles têm uma tendência de melhora a fibrose e que mostram diminuição de risco cardiovascular. E dentro desse arsenal terapêutico que a gente usa, a gente pode citar a pioglitazona, a vitamina E e a própria semaglutida, que é tão falada para emagrecimento, mas que a gente já demonstrou que ajuda na redução da inflamação hepática, da esteatohepatite, também melhora risco cardiovascular. Então, apesar do clima ser de um alvoroço geral sobre um primeiro medicamento para tratar esteatohepatite aprovado, a gente tem que ter bastante cautela. Era esse recado que eu queria trazer para vocês hoje. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido um pouco sobre isso. Lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, eu vou estar publicando ao longo do mês, ao longo dos próximos meses, algumas notas sobre isso que eu falei aqui no vídeo. E lembrando que se vocês conhecem alguém que tem doenças do fígado, familiares de pacientes com doenças do fígado, não deixem de compartilhar o meu canal do YouTube, que certamente vai ter bastante informação que eles vão se beneficiar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.